podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Fala, galera, mais um bode do Paulo. E essa semana, né, às vezes acontece isso no consultório, de um monte de gente perguntar a mesma coisa para você e você acabar respondendo sempre a mesma coisa. E essa foi a semana das causas e de se as coisas funcionam. E se terapia funciona, se, sei lá, método que funciona, se não sei mais o que, se eu não quero dar o nome das coisas, funciona, ou se tal conceito existe, esses conceitos que eu falo aí que não existe também, fomo, mãe narcisista, não sei o que, e se isso é a causa das coisas. E, cara, isso é muito louco, né? Porque eu sou muito aberto com os meus pacientes, sou muito tranquilo, e talvez por isso que eu não seja milionário também. Aí eu respondo para eles que eu não sei nem se terapia funciona. Não é que eu não sei que terapia funciona. Eu sei, a gente tem estudo, tem método, tem protocolo, tem meta-análise, tem isso, tem aquilo outro. E a gente sabe que terapia funciona para certas coisas, para outras coisas não se sabe, e por aí vai. Mas eu nunca sei se a terapia funciona para aquela pessoa específica, se foi para aquela pessoa específica que funcionou, porque não tem como saber, né? No caso individual, como a ciência é feita de números estatísticos e tudo mais, e piriri pororó, eu nunca tenho como saber se terapia funciona para aquela pessoa especificamente. Não sei, não sei se foi, arrumou um namorado e de repente esse namorado melhorou a vida dela, arrumou uma namorada e a namorada melhorou, ou se foi, sei lá, qualquer coisa, de repente o cara ganhou, no meio do processo terapêutico, o cara ganhou uma promoção de trabalho que foi financeiramente relevante para a vida dele, tirou uma pressão, coisa e tal. Eu não tenho como saber, não tenho como saber tudo do universo e não tem como saber as causas de tudo e não tem como saber o desenrolar das coisas, né? Não, a gente sabe que praticar esporte melhora a vida das pessoas, né? Praticar esporte é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Atividade física de forma geral, se manter em movimento é extremamente importante para a saúde, não só esporte, mas estar em movimento, tá que nem uma gelatina no sofá faz mal. E é isso, mas aí eu, sei lá, eu ajudo o cara a andar de bike, que seja, o cara tem um acidente de bike e pronto, acabou a vida dele, o cara morreu, ou sei lá, o que que aconteceu. E aí, terapia melhorou a vida da pessoa ou piorou? Não tem como saber, porque eu não sei o futuro, eu não sou oráculo para ficar prevendo o futuro, e também não sou oráculo do passado para saber ali o ponto final das coisas que abriam, desenrolar, tal, e até porque isso não é mais a forma que a psicologia entende. A gente não busca mais essas causas iniciadoras, porque a gente entende um mundo fatorial, da coisa biopsicossocial, que eu sempre falo. A gente nunca sabe o desenrolar do futuro, então você vai botar teu filho numa escola melhor, mas ele recebe bullying naquela escola, e aí estraga ali a vida da criança naquele período, ou sei lá o quê, ou a pressão naquele momento é pior para ele, não tem como saber, bicho. Né? Então a gente sabe, assim, tanto de quando a pessoa está num quadro depressivo, quais são as formas mais efetivas que a gente sabe que tem maior probabilidade de funcionar para tirar a pessoa de um estado depressivo. Se a pessoa está num estado ansioso, o que que a gente faz para melhorar a vida da pessoa de uma forma geral, o que que para seres humanos normais melhora a vida da pessoa, e coisas assim. Mas eu não tenho como saber o desenrolar da vida da pessoa. Se eu soubesse o que que vai fazer um ser humano feliz, eu fazia para mim, não fazia para os outros. Tá? Eu sei o que que é saúde, como promover saúde na vida das pessoas, isso a gente sabe bastante, né? Mas não sabe nem o desenrolar dessa saúde, tá? E tudo isso para falar uma coisa que aí entra que é, cara, como a gente não sabe o que funciona, o que é, o que deixa de ser, né? As pessoas me perguntam dessas coisas mais menos científicas, sei lá. Que seja. Então vamos pensar aí uma que é bem bullshit mesmo, PNL. Aí vem a pessoa falar que fez PNL, que a vida dela melhorou e que a vida dela tá boa agora e tudo mais. E aí o que que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que se a vida da pessoa melhorou, não tá falando que PNL vai fazer mal para a vida da pessoa. Não tá falando que nunca vai fazer bem para ninguém. A gente sabe que se melhorou, não melhorou pelo processo da PNL. Mas Paulo, como assim? O cara foi lá, fez PNL e a vida dele melhorou, ele tá falando que melhorou isso, que melhorou aquilo outro. E aí você está falando que não foi o negócio que melhorou? É, estou falando exatamente isso. Né? Muitas vezes, quando a gente vive um processo, existem vários fatores escondidos no meio daquele processo que a gente não tem atenção, que a gente não sabe como funciona, ou que passou ali velado na coisa. Então, muitas das coisas que vai te manter num trabalho é tua equipe de trabalho. Você está numa equipe boa de trabalho, favorece muito seu trabalho, independente do trabalho que você faça. Coesão de grupo é uma coisa muito importante, né? A gente se sente bem em grupos que a gente está bem. Então, às vezes, não, você não está uma merda no trabalho porque seu trabalho é uma merda. Você está uma merda no trabalho porque sua equipe é uma merda. Então, muitas vezes que alguma dessas coisas, né, tipo, que eu estava falando antes de programação neurolinguística funciona, não tem nada a ver com a programação neurolinguística. Tem a ver com o cara que está aplicando ser bom. Bom no sentido não em programação neurolinguística, não em PNL. Mas ele ser uma pessoa ok, uma pessoa razoável, uma pessoa bacana, uma pessoa que te apoia. E aí que tá, cara, é onde você amarra teu burro, saca? Porque muitas das coisas que funcionam, e a gente sabe, inclusive sobre a terapia, existem vários estudos sobre isso, mostrando que terapeutas bons como pessoas, que não, independente da área da psicologia, se ele usa uma psicologia menos científica, mais científica, parararararararará, a gente tem muita evidência dizendo que se a pessoa te apoia, se a pessoa é um bom ouvinte, se a pessoa consegue te ajudar com os teus problemas, se a pessoa tem boas intenções, você tende a melhorar, bicho. Então, saibam que apoio é uma das coisas mais fundamentais do mundo, tá? É muito difícil você florescer, né? Você se desenvolver, você ter bons resultados num lugar em que as coisas são destrutivas. E a coisa muito, muito importante, se não a mais importante, que é, ou pelo menos é um grande preditor de sucesso de qualquer coisa que você faz, é a tua percepção de apoio. Então, muitas vezes que alguma coisa fora da ciência, que não era para funcionar pelo método funciona, não funciona porque a coisa funciona. Funciona porque você encontra uma pessoa que te apoia. E isso, cara, vai para tua vida inteira. Isso vale para um monte de coisa. Tá? Não sei quantos mil casos já atendi de fulaninho ou fulaninha que traiu ou é traído, ou, enfim, que acaba num momento de traição, porque o casamento estava uma desgraça e aí apareceu o terceiro que apoia. Não sei quantas vezes a pessoa estava miserável, querendo largar a profissão, largar trabalho, não via mais sentido na vida, arrumou uma namorada, um namorado bom que apoia e tal, não sei o quê, e de repente tudo ficou bom. Que estava numa família destrutiva, não sei o quê, e aí se desvinculou da família e achou sistemas de apoio, e as coisas ficaram boas. Apoio é uma coisa fundamental. E muitas vezes que você vai para uma coisa dessas, né, externas, só o fato de ter uma pessoa te apoiando, cara, isso é uma parada mega na vida. Mega na vida. Então saibam, onde tu amarra teu burro define muito mais da tua vida do que o processo global da coisa que você está fazendo, não o processo específico que você está fazendo, né? Independente daquilo que você está vivendo, você ter apoio e se sentir apoiado por alguma pessoa, um grupo de pessoas, é uma das coisas mais poderosas para o ser humano e uma das que mais mantém ele perseverando na busca de qualquer coisa. Então, família, filho, gente torcendo por você, você saber que quando você chegar em casa vai ter gente que vai ter que torcer para você, gente que vai estar tá te apoiando na tua busca no dia seguinte ou na busca que você fez no dia. Isso é importante não só no sentido da busca, mas também no sentido do prejuízo, porque muita da picaretagem que acontece, e assim, é diferente o cara que tá ali, sei lá, eu tô usando o exemplo da PNL, porque sim, porque tinha que ter um exemplo e vai ser esse. E o cara acredita na PNL, e ele é uma pessoa boa, e ele quer melhorar a vida das pessoas, e aí tem uns problemas lá, mas beleza. E se ele é uma pessoa boa, bacana, que tá tentando te apoiar, massa. Mas tem a galera da picaretagem, e saibam de uma coisa, e é uma coisa muito clara: o golpista, o picareta, o marqueteiro de YouTube, ele sabe disso. Ele sabe o poder que o apoio tem na vida das pessoas. Ele sabe tão bem quanto eu sei. Ele sabe até melhor, porque a minha vida depende de apoiar pessoas, mas também depende de melhorar a vida das pessoas com resultados e piriri pororó. O do picareta, não. Ele depende só do apoio, porque ele sabe que ele vai te fuder depois. Então, como ele tem a certeza disso, cara, esses caras usam essa ideia de apoio, essa ideia e essa carência que as pessoas têm, porque nesse mundo complicado, onde está tudo na rede social, onde você só é uma pessoa, você tem 1.000 pessoas te dando like, você só é namorado se a pessoa te responde na hora, você só é namorada se. Então, assim, você, num mundo onde o apoio está tão difuso assim, né, e tão esparso em coisas tão pequenas, o picareta sabe, bicho, que você tá carente de apoio. E boa parte das pessoas está ou estará durante a vida. E aí, essa é a ferramenta do cara. Então, essa cultura de marketing que se gerou agora, de gatilho, gatilho de dor, não sei o quê, eles batem exatamente nesse lugar, em saber que as pessoas estão carentes de se sentir apoiadas, bicho. Que as pessoas, elas tão vulneráveis a ouvir uma historinha do herói, em que ela se torne o herói para outra pessoa. Então não tem nada mais poderoso para um cara falar assim: venha, vem aqui, vai fazer o day trade, você vai ficar milionário, e aí você vai conseguir provar para todo mundo que você é o cara, né? A coisa da mãe narcisista que eu odeio, porque é uma maluquice, faz mal para todo mundo. Eu atendo dezenas de pessoas piradas com esse negócio da mãe narcisista, piradas mesmo, de falar assim: a culpa dos erros da tua vida não é sua, é da tua mãe, saca? Bicho, quando você recebe esse apoio, a pessoa que está em vulnerabilidade, a pessoa que está apanhando no trabalho, a pessoa que está ferrada no trabalho, o cara que está ferrado no trabalho tomando porrada do chefe, aí chega lá o golpista falando assim: cara, mas eu vejo que tu é especial, tu tem uma qualidade que ninguém tem, não sei mais o quê, vem cá, vamos fazer um bem bolado. Pronto, acabou, é aí que o golpista entrou. Mas é importante tu entender isso, cara, é onde tu amarrou teu burro. Tudo começa em onde teu burro tá amarrado, em você ter amarrado a tua expectativa de apoio em coisas que não fazem lá muito sentido ou que não estão acontecendo na sua vida e buscando apoio de coisas que não acontecem. Então saibam, galera, o problema desse rolê do apoio é você não reconhecer que você precisa disso, que você é carente dessa questão, né, de que você precisa estar com teu burrinho amarrado num lugar que cuidem dele. Você precisa estar lá porque todo mundo vai passar por isso um dia. E se você tiver frágil nesse lugar, um dia vai passar um vendedor de óleo de cobra e te vender aquilo, velho, como se aquilo fosse a solução da tua vida. E você vai cair nisso, e todo mundo vai cair nisso. É por isso que a gente cai em golpe, é por isso que a gente cai em história furada, é por isso que a gente se mete em besteira, por isso que marketing funciona. Né? Se você não entende como gerir aquilo que te apoia, ou não percebe de quem que você precisa apoio para poder amarrar teu burrinho de uma forma coerente com a tua vida, você vai estar permanentemente vulnerável a cair nesse conto de fadas. E, cara, é assim que a galera de culto funciona, é assim que a galera de seita funciona, e aí a galera vai lá ainda transforma as coisas porque nem percebe esse poder da comunidade, né, esse poder do apoio comunal como um fator, e aí começa a achar que é um negócio extraordinário, transcendental e tudo mais. E tudo bem, é de fato um dos movimentos de transcendência, quando você, ser humano, se sente fazendo parte de um todo maior que você, você de fato tem a experiência de transcendência, a gente também sabe disso. Mas se você acha que não é por conta desse apoio comunal, e começa a falar: não, é a PNL, não, é a coisa, sei lá o quê, é o processo tal, é o processo de não sei quem, que tem o nome do cara alemão lá, aí tu vai ficar preso na religião maluca lá, na seita dos caras, bicho. É assim que um monte dessas sociedades malucas, dessas coisas piradas, funcionam. E quando assim, você tem um grupo, sei lá qualquer, que tem um objetivo em comum com o seu, e você entrou voluntariamente nele para poder fazer essa coisa, tipo um grupo de corrida, fica muito claro. Lá a galera quer correr, tá a fim de correr, tá procurando um grupo para correr, para se apoiar e apoiar os outros. Pronto, tá de boa, não tem religião. É assim, olha, a gente está tentando fazer isso aqui, é bom para todo mundo, a gente está a fim de fazer isso, bora, vai. Não tem seita envolvida, não tem característica envolvida, não tem ser melhor que os outros envolvida, não tem combate contra o mal envolvido. E fica nisso, e tá de boa. Isso aí é o apoio saudável, cara. Quando você acha um grupo de interesse que partilha as coisas que você quer, que partilha as coisas que você está buscando, aí você vai lá e amarra seu burrinho lá, faz sua corrida, encontra pessoas legais, faz amigos, não faz e tudo mais, e volta para casa para receber teus outros apoios, inclusive aqueles que você não pode receber em casa, porque ninguém, né? Supondo que você tenha uma família de três, duas, quatro pessoas, é impossível que quatro pessoas te apoiem com todo tipo de apoio possível para tudo que você quer fazer. Eles podem até te apoiar de plateia, de ficar lá torcendo por ti, mas eles não vão conseguir te apoiar em especificidades. Mas, cara, quando você não sabe onde tu tá amarrando teu burro, tu confunde isso. E tu confunde esse apoio que é tão poderoso na humanidade com uma experiência transcendental que pertence ao apoio, mas aí você passa para as coisas e começa a achar que a maluquice existe. Começa a entregar mais. E é aí que o golpista entra, é aí que a galera fica maluca, é aí que a galera fica pirada, é aí que a galera não começa a perder o senso de realidade, começa a se achar numa narrativa do herói maior do que os outros, começa a achar que, sei lá, bicho, que. Cara, com tudo. Porque isso pode acontecer com qualquer coisa, porque isso é uma necessidade muito básica. Então, assim. Galera, vocês querem fazer busca de autoconhecimento do não sei o quê? Faz a busca, vai lá. Mas entendam, esse fator do apoio, boa parte da melhora que você pode ter em alguma coisa, vai vir da tua sensação de apoio daquele grupo. Tá? E é isso, cara. A ciência tem isso muito claro. Cara, tem dezenas, centenas de estudos sobre isso. O quanto você se sente apoiado por um grupo é muito determinante daquilo que você faz. E se você fez parte de um grupo e de repente você teve uma experiência quase transcendental religiosa, nem sempre isso vai vir do processo que falaram, ah, porque aí eu fui no mosteiro e passei 7 dias sem falar, eu fui não sei aonde, eu fiz, joguei não sei o quê, e você acha que é o processo? Não é o processo, provavelmente. Boa parte da experimentação que você teve ali no meio, você foi lá, fez o teatro do não sei quem, que era tua mãe, não sei o que você se sentiu. Boa parte daquilo que você se sentiu bem tem nada a ver com o processo. Ou pelo menos a ciência diz que aquele processo não obrigatoriamente vai causar bem, ou não tem evidência que aquele processo causa isso. Mas tem muita evidência dizendo que os bem-estar daquilo provavelmente vão vir do apoio comunal, do apoio de grupo. Então saibam, galera, onde você amarra seu burro, de quem você busca apoio, de quem você se sente apoiado, qual é o tipo de apoio que você quer na vida e como você quer receber e de quem você quer receber esses apoios, são determinantes fortíssimos daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você dispõe, inclusive, é por isso que a pessoa vai lá assim, entregar dinheiro pro golpista e tudo mais, e piriri, sabe? Porque aquele golpista, bicho, eu tô te falando, cara, eu já conversei com um golpista, já conversei com um 71. Os caras, bicho, eles são magos, eu invejo eles. Quer ver uma parada? Eu já vi um. Quando eu tava estudando técnicas de comunicação, eu fui estudar um desses coach, que eu não vou falar o nome, senão o Baster briga comigo, porque depois ele pode ser processado por isso. E aí. Eu tava vendo os vídeos de um coach velho, mega, assim, o grande coach do mundo e tal, sabe? Assim, o cara que é o guru sem ser guru e tudo mais. E aí, cara, eu vi aquilo ali, aí essa ficha ficou transparente, assim, quando ele botou um cara para falar lá, assim, levantou, o cara levanta no meio de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e ele fala do maior trauma que ele tem na vida. E o cara tá lá e ele fala e vai chorando e não sei o quê. Cara, e no final, todo mundo aplaude. Bicho, tu tem noção? Eu arrepio só de pensar, de lembrar da cena. Tu tem noção do efeito que é numa pessoa da pessoa falar daquilo que ela tem mais medo no mundo, daquilo que ela foi julgada a vida inteira, ou foi ensinada que ela, se ela falasse sobre isso, ela ia apanhar ou ia ser julgada, de que sei lá, que iam brigar com ela, falar que é culpa dela. E aí, ao invés disso acontecer, cara, vem um monte de gente para te abraçar, vem um monte de gente para bater palma para você, para falar que tu é o herói, falar que você é o cara, falar que você é corajoso e tudo mais. Bicho, tu tem noção do efeito disso na vida de uma pessoa? Aí tu pode falar, ah, não, mas isso é o cara lá. Não é, bicho. 20 mil pessoas batendo palma para você é um negócio, cara, de outro mundo. Sabe? Você é transcendental. E aí, ah, mas aí o coach melhorou a vida dele. Não tô falando, não foi o coach. Não foi o método, plá, que custa US$ 1.000 e não sei o quê, eu sei lá quantos mil dólares. O que o cara, eu acho que tem de muito valor mesmo, é o cara fazer 20 mil pessoas tratarem um ser humano de uma forma decente. Naquele espaço de tempo ali, naquela engenharia social que o cara criou ali, ele fez 20 mil, 30 mil pessoas fazerem o que qualquer ser humano decente deveria fazer a qualquer momento do dia. E aí esse menino não ia ter esse trauma aí que ele tá guardado. Se 20 mil pessoas tivessem chegado pro cara e falado, bicho, eu sei que tá doendo aí em algum lugar, mas eu te acho um herói, vamos lá. E no outro dia aparecesse uma pessoa falando a mesma coisa, não ia precisar do coach. O valor do coach, pelo menos na minha análise, nesse framework de interpretação que eu estou falando aqui para vocês, é de ter conseguido fazer essa engenharia, bicho, onde finalmente uma pessoa pode falar e ser acolhida e apoiada por outros seres humanos naquilo que mais doeu a ela. Mas eu te garanto que o método do coaching em si provavelmente não é mais nem menos do que qualquer outro método. Mas aí a pessoa que viveu isso, bicho, e só teve esse lugar no mundo onde isso aconteceu, ela vai cair na religião do coach lá, e vai cair na seita do coach lá, de ah, não, mas aí isso e aquilo, o cara me deu isso. Não deu, foram as 20 mil pessoas. E aí, cara, é triste que a gente viva num mundo assim, né, onde as pessoas precisam de toda essa engenharia para poder viver, né, para poder passar por problemas que elas tiveram na vida, mas é verdade. E é assim que funciona. Então saibam, galera, existe essa coisa muito fundamental da vida e que é um grande preditor da tua satisfação, do teu sucesso, da tua sensação de conquista, porque se você conquista e não tem ninguém te apoiando, se você conquista e não tem ninguém para dividir isso, geralmente você não se sente bem de qualquer jeito. Sei lá, ganha 1 milhão, não sei o que, aí você vai lá, pega 1 milhão e não faz nada. Por que que você acha que a galera lá do Lobo de Wall Street ia tudo fazer os 1 milhão lá, ia tudo fazer umas festas malucas e tudo mais, com um monte de gente que não importa nada para eles? Porque não tinha ninguém para dividir isso, aí ia dividir com a galera do boteco. Basicamente, os caras eram o pobre do boteco, né? Daquele boteco lá que a galera fica bebendo até 3 horas da manhã, só que na versão rica, não tinha ninguém para dividir. Aí acabava fazendo um monte de merda. Então saibam, mesmo quando você conquista algo, se você não tem ninguém te apoiando, nem ninguém para te apoiar, você se arrebenta. E que onde você amarra seu burro determina muito disso, velho. Tudo, tudo. Sua satisfação, felicidade, a sensação de felicidade permanente, a sensação de satisfação com a vida, a sensação de qualidade de vida, a sensação de resiliência, a sensação de que você pode continuar, de que você pode falhar, de que você vai conseguir. Tudo isso é determinado por onde você amarra teu burrinho de apoio. E se você não tem isso, se não tem ninguém que te apoia, é bom você começar a procurar isso na tua vida de uma forma razoável, que seja com psicoterapia, que seja para ter um psicoterapeuta para te apoiar, que seja para qualquer coisa. Uma religião, se você é religioso, procure padres religiosos bons, cara. Fazer parte de uma comunidade boa é sempre muito bom. Procure religiões boas. Procure pessoas boas e sensatas que te apoiam em buscas positivas, de coisas boas da vida. Converso com vários padres, vários pastores, vários rabinos, já conversei com um monte de gente. Bicho, tem muita gente legal nesse mundo. Vão atrás, se é de religião, vai atrás de religião. Se você é de grupo, vá atrás de grupo. Vá atrás de um grupo de interesse bom, porque se você não amarra teu burro num lugar bom, alguém vai pegar a rédea dele e te levar para um caminho meio estranho. Beleza, galera? Esse é o bode do Paulo. Falou.